O brasileiro paga. Pode aumentar o valor que o brasileiro paga. E paga realmente. Você vê que tem gente que financia o carro aí, sabe lá por quantas parcelas, mas quer comprar o carro zero, um carro que, no meu ponto de vista, e se você for ver por mercado lá fora, sairia por em torno de 40 mil, 45 mil e é vendido no Brasil por 100.
Exatamente esse o problema. Você dá um exemplo. Hoje, como o mundo é globalizado, você recebe, às vezes, uma propaganda de venda de carro de uma chinesinha, por exemplo, o pessoal da China.
É.
Aí, quando você vai ver o preço, você diz, como assim? Aí, se você tentar comprar aquele carro, você não consegue.
Não, não consegue. Pode. Você não pode importar, né?
Você não pode.
Se você importar, você vai pagar um
alto... Não, aí vai pagar o mesmo preço daqui.
É.
Não vai pagar aquele preço daqui. Então, o pessoal sai daqui para trabalhar nos Estados Unidos com salário, assim, para a realidade de lá, modesto. E consegue ir na loja e tirar um carro zero. E bom. Esse mesmo carro aqui, a pessoa jamais conseguiria pagar, nem que fosse no boleto, porque o valor do salário não cobriria, entendeu?
Não cobre.
Por exemplo, você pegar uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não vai conseguir pagar uma prestação de 5 mil.
E tudo isso você atribui à lei Ferrari?
Tem uma relação intrínseca, é isso que eu estou explicando. Por isso que eu digo que ela o setor é todo cartelizado. E por isso que a gente acaba sem entender que dá esse efeito em cascata no preço final do veículo.
E o STF hoje está analisando essa situação e cabe modificações? Como é que, na prática, como é que a gente colocaria esse ponto e excluiria? Iria ter uma redução também, né, para quem vai comprar.
Foi uma ação chamada ação de descumprimento de preceito fundamental, porque o STF é a Corte Constitucional, então, em tese, ele deveria estar julgando justamente as ações de declaratória de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, a ação de descumprimento de preceito fundamental, que são as ADPF, são as ações originárias. Né? E os recursos extraordinários, que só vai depois que você tem uma repercussão geral e tem uma série de filtros. E acaba que a Constituição do Brasil, ela é muito demasiadamente grande, né? E acaba que tudo vai para o STF. E aí, nesse caso específico, ele está cumprindo a função primordial dele, que é justamente discutir a constitucionalidade de um dispositivo de lei, né?
E aí, a depender do que o Tribunal Federal resolva, essa lei pode ser extinta?
Se ela for declarada inconstitucional, ela vai ser não recepcionada. O termo técnico é esse. Por quê? Porque ela existe antes da Constituição de 1988. Ela é de 1979. Então, ela, em tese, até aqui foi entendido que ela era recepcionada, ou seja, ela era uma lei constitucional. A partir do momento que ela entra em confronto, em colisão com a Constituição... Então, a gente chama de diálogo das fontes, não está dialogando, entendeu? Então, a fonte primária, que seria a lei, não está, na hierarquia de normas, ela não está respaldada na Constituição vigente, ou seja, então você tem a lei maior que a Constituição e ela vem a ser uma lei ordinária, então ela não pode estar em conflito com a Constituição Federal. Isso é previsto no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que diz sobre a introdução ao direito brasileiro. Né?
O problema hoje é que o STF... Eu não sei a credibilidade que o STF passa hoje para a população brasileira por conta desse episódio agora do Banco Master.
Gostei. Vai fundo.
Não, eu estou falando porque é o que se discute hoje no Brasil. Estou certo?
Certíssimo.
O senhor concorda com isso?
Em gênero, número e grau.
Não é? Então, aí já fica sobre... suspeita.
Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Isso você não
tá,
quer dizer também que
você está falando aí de composição do Supremo. Eu estou falando da instituição STF, que é a Corte Constitucional, que é a Corte Suprema, que a gente chama aqui no Brasil. Né? O nome Supremo é coisa de brasileiro. Né? É uma Corte Constitucional. Não era para ser uma Corte Suprema. Né? É para ser uma Corte Constitucional. Porque aí o nome mexe com o psicológico dos caras. E acaba que eles se sentem realmente supremos. Eles estão ali só para dirimir, para falar a vontade da lei no caso concreto e resguardar a Constituição Federal. O que está acontecendo é que a gente está percebendo aí, está ruim de provar o contrário, ou seja, na verdade é um princípio da própria Constituição, que é o da presunção de inocência. E o que está acontecendo é que o ministro Toffoli já se disse suspeito, só que até então ele dizia que não, ele tinha se afastado sem declarar nenhuma suspeição, sem averbar nenhuma suspeição, e agora ele se disse suspeito. Aí a pergunta aqui no que é cara é essa: ele é suspeito ou ele não é suspeito?
E a gente fica com a dúvida, né?
Não, pois dúvida é. Não, a gente fica com a certeza.
Quando se vai realmente acontecer lá o que tem que ser feito. Tem um ouvinte nosso falando o seguinte, Ademir Martins, ele é de Abaré. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Nem os empresários, nem a classe trabalhadora aguenta pagar essas despesas.
Concordo com ele.
Mas será que é só a carga tributária mesmo? Ou só os impostos ou o modelo de distribuição criado pela Lei Ferrari é que faz com que o valor do carro seja alto?
Voltando ao assunto Lei Ferrari, né? A questão da Lei Ferrari é exatamente porque ela cria um modelo cartelizado oficial. É como se ela legalizasse o cartel dos transportes no Brasil, como eu expliquei, multifacetário. Ela não foi recepcionada porque o princípio é da livre concorrência. Então tem uma lei específica dizendo que o mercado tem que obedecer ao princípio da lei da oferta e da procura. Então, em tese, se essa lei for tida por não recepcionada, qualquer concessionário, qualquer loja de veículo vai poder vender carros novos também, e a própria montadora vai poder vender pela internet. Então facilita muito para o consumidor você poder comprar diretamente na montadora, né? Sem esse entrave.
Mas isso de fato deixaria o carro mais barato?
Com certeza. Porque você tiraria todo esse encadeamento de preço, né? Como eu acabei de explicar. Por exemplo, se você puder ir buscar seu próprio carro na montadora. Quem mora, por exemplo, em São Bernardo do Campo não pode ir na montadora buscar o carro dele.
Tem que pagar o frete.
Tem que ir buscar na loja.
Que
vai pagar o frete como se ele estivesse morando em outro lugar, entendeu?
É.
Então, é assim, a Lei Ferrari, realmente, nesse aspecto, a gente entende que
ela
é...
Mas a gente sabe que no Brasil as coisas não funcionam como deveria funcionar. A gente sabe que no Brasil o que parece poder dar um desconto acaba não dando aquele desconto real. Eles inventam qualquer coisa para depois manter o preço.
Mas aí a livre concorrência. Se você tem a possibilidade de ir buscar por 20% do preço, o que vai fazer você pagar...
Mas 20%, você acha que conseguiria um desconto para um carro de 100 mil? Você tem desconto de 20 mil só para você...
Usando o paralelo do que a gente acabou de falar, né? Que se você consegue comprar um carro de 100 mil nos Estados Unidos por o equivalente a 20 mil, então é 20% mesmo. Não,
rapaz,
tem para onde correr.
Será que a gente conseguiria comprar só de retirar no fabricante? Em vez
não,
de tirar?
Não só de retirar no fabricante. É. Inclusive de retirar no fabricante. Foi o que eu disse nesse tanto, que existe a carga tributária, mas ela não é o único vilão da história. Então, se lá fora também se paga de impostos, que os Estados Unidos é mantido como uma das nações mais prósperas do mundo, justamente por quê? Porque você permite a livre iniciativa, a livre concorrência, né?
É, e você paga o imposto e você sabe que você está pagando ali. A quantidade de imposto que você está pagando tem tudo discriminado quando você compra alguma coisa.
Para entrar no mérito é complexo, mas vamos dar o exemplo da questão da saúde e educação, que seria o destinatário final. Nós temos boa saúde e boa educação no Brasil, pública e de qualidade?
Depende, né? Não vou aqui afirmar que não e nem que sim. Porque muita gente gosta, acha que tem o filho tem uma boa educação hoje no colégio público e outros acham que não. E aí não são todos os colégios...
Faz uma enquete para ver.
É, mas aí
a
questão da saúde, que a gente sempre fala, a gente falou inclusive semana passada, mas teve um ouvinte que falou, não, o SUS é maravilhoso.
Mas o SUS em si, ele é maravilhoso.
É.
Os Estados Unidos não tem um modelo desse, por exemplo.
Não tem.
O SUS é maravilhoso. O problema é a qualidade do serviço prestado dentro desse modelo que é maravilhoso. Você colocou a questão da educação. Vamos lá. A educação, por exemplo, federal, ela é maravilhosa, entre aspas, porque tem seus gargalos. Mas a pessoa que estuda na escola pública tem o mesmo conteúdo programático, a mesma carga para passar no vestibular na Universidade Federal? Essa pergunta aqui não quer calar. Se você puder me responder positivamente, eu vou ficar feliz. Agora a
não,
prática não me mostra isso.
Eu sou preparada para lhe responder isso, né? Aí
porque, é por exemplo, eu coloquei meus meninos em escola particular a vida toda. Toda a vida eu coloquei, né? Minha esposa conheceu o Lidiano numa escola particular, a escola do Dr. Edson Ribeiro.
Aproveitar e mandar um abraço para a Lúcia.
Não falando mal, mas poderia ter sido no Lomanto Júnior, qual era o problema? No Paulo VI.
Mas eu acho que essa questão de educação e saúde, como você colocou aí, é muito relativo, porque o Brasil é muito grande, tem cidades que eu já fui e as pessoas, elogiam bastante a educação pública, dizem que já tiraram até de particular e colocaram no público. Em Curitiba, por exemplo, você tem um exemplo assim. Eu estive em Curitiba e um amigo meu falou, não, eu não, o meu filho estava no particular, mas hoje o público daqui atende muito bem, muito próximo do particular. Então é muito relativo.
Brasil... Eu desconheço.
Hã?
Eu desconheço.
Estou falando a realidade dele lá. Eu não posso afirmar para você que eu não tenho filho lá estudando lá no, em Curitiba. Mas a realidade desse meu amigo, ele me falou que ele tirou do particular e colocou no público porque ele tinha, a escola pública lá oferecia uma educação muito boa. Mas é muito relativo, é de colégio para colégio.
É, o, país é, o Brasil é um país continental. É. Agora, é, o que se percebe é que se isso fosse tão, tão emblemático, tão verídico, você não teria a política de cotas. Por que que existe esse gradiente de proporcionalidade na política de cotas? Será por quê? Por que que as universidades federais fazem política de cotas? Estou falando só das cotas raciais, estou falando da questão afirmativa. Porque que tem gente que opta botar os filhos numa escola pública e aí coloca também no cursinho em paralelo porque sabe que ele vai ter uma chance maior de entrar na universidade federal.
É, é bem complexo falar sobre essa questão da educação e da saúde.
Mas assim, só um parênteses, né? Assim, a gente quer tratar sobre a questão dos cartéis. O país, existe um trabalho escrito chamado Brasil, o país dos cartéis. É, quase tudo no país é cartelizado e nós pagamos caro por isso. Então a gente precisa ter consciência cidadã, né, para questionar. E eu acho que o povo está indo bem nessa linha do questionamento. As pessoas hoje estão mais,
hoje questionam mais,
estão mais por dentro. Eu acredito que foi a popularização da internet.
É.
A informação está mais
chega,
acessível,
né? Você vê a realidade de outros países e você vê a sua realidade e você começa a questionar por que isso, por que aquilo, por que que eu tenho que trabalhar tanto? Preciso, tem essa discussão hoje aí do como é? 6x1, né? É, o povo não aguenta mais, tem que trabalhar muito, ganha pouco, paga muito imposto, acaba o que trabalha não consegue ter uma vida digna. É difícil, realmente, você hoje, com salário mínimo, você conseguir manter uma família, né? Mas no texto que circula nas redes sociais, muitas pessoas interpretam que os consumidores poderiam até questionar valores pagos no passado. Existe base jurídica real para isso? Ou essa discussão seria apenas sobre mudanças daqui para frente?
A discussão é jurídica.
A pessoa pode questionar depois, eu já paguei, eu posso questionar e receber de volta esse dinheiro?
Um dos advogados que sustentaram pelas montadoras contra a ação foi ajuizada pelo Ministério Público. Ele colocou exatamente isso. E eu defendo que realmente, se a lei não foi recepcionada, tem que se pensar em retroatividade. Mas tem um jeitinho, eu também coloquei isso nas redes, que é a questão da modulação. Então, quando você tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ou uma declaração de inconstitucionalidade, né, julgada procedente, o STF precisa dizer a partir de quando. E o nome disso é modulação dos efeitos. Nós entendemos que, nesse caso, não tem que ter modulação dos efeitos, porque se nós pagamos indevidamente, temos que ser ressarcidos.
É.
Imagina. Aí é o gargalo, né?
É onde pega, né?
É onde pega. É,
mas
isso
é, mas é um debate que precisa ser observado pelo povo, né? Que, afinal de contas, quem comprou o carro tem que ficar atento.
Como é que o povo pode agir para que isso realmente vá em frente?
Aí a gente vai usar, assim, me permita, como é que se diz, vender um pouco do meu peixe. A gente vai para o artigo 133 da Constituição, que esse é constitucional, que diz que o advogado é essencial à administração da justiça. As pessoas devem buscar seus respectivos advogados e questionar e pedir de volta o que é dele, pedir o ressarcimento.
Caso o STF confirme que
entendo que as pessoas têm que pedir o ressarcimento.
E você acredita que a população pode pressionar o STF a derrubar essa lei Ferrari?
É esse o intuito. Por isso que nós fomos às redes sociais, para exatamente alavancar essa discussão e as pessoas realmente cobrar dos seus políticos, entrar pelos sites. Nós colocamos nas redes sociais, inclusive, links para que as pessoas possam cobrar isso e fazer valer o que é de direito. Porque se eu comprei um carro e paguei, passei, por exemplo, hoje se paga um boleto de 60 meses. Passei 5 anos pagando um carro. E se eu descobri que era para ter pago só durante um ano esse mesmo carro, então eu passei 4 anos pagando indevidamente. E tem uma regra também de direito que diz que se você paga, você repete o indébito, recebe de volta dobrado.
É. Se você paga... É,
quem paga mal não paga duas vezes?
É verdade.
Então quem recebe bem, deve receber duas vezes do mal que o fizeram. É. Porque existe aí um problema de ressarcimento, né? Então eu poderia ter feito outra coisa com esse dinheiro. Andar, transportar no Brasil é muito caro. Nós não temos um modelo, já voltando a falar da coisa pública e da coisa privada, e imposto caro, nós não temos um modelo de transporte bom. Alguém também vai dizer que tem um modelo de transporte bom no Brasil? Que funciona bem, que a gente é bem transportado? Ou a gente paga muito caro? Por que será que o cara lá dos Estados Unidos cria um aplicativo de transporte e no Brasil faz mais sucesso do que lá? Por que será?
É.
Eu acho que o governo não está entregando de acordo, na mesma proporção do que está recebendo, e está sobrando dinheiro para corrupção em todos os meios e em todos os níveis, e isso tem que acabar.
Uma hora tem, né?
Quero polemizar muito não, mas tá aí estão aí as notícias.
Tá certo, eu quero agradecer aí o advogado
Heracles Marconi.
Heracles Marconi, que veio falar com a gente aí sobre a Lei Ferrari. Na opinião dele, existe um cartel legalizado entre montadoras e concessionárias, e há décadas a gente paga um preço alto pelos carros por conta da chamada Lei Ferrari, e se essa lei cair, consequentemente, na opinião do nosso querido advogado aqui, os preços dos carros podem cair, e o melhor, você que pagou por um carro mais caro, você pode receber... E ainda recebeu o valor dobrado.
E corrigido.
Corrigido.
Pelo IPCA. E mais 1%
ao mês. Para poder pegar mais de um carro lá zero.
Você tem que pegar o que você pagou.
Já estou vendo a mobilização.
Corrigido pelo IPCA e juros de 1% ao mês.
Mas para isso o STF tem que entender realmente que tem que derrubar a lei. Mas aí é a pressão do povo, como você disse aí.
Entrar no
já
site
começou pelas redes sociais.
Entrar no site e assinar a petição pública que já tem rodando
tem
aí na internet.
Lá?
Tem, não, chama-se petição pública, é um site. Você entra lá e você coloca essa uma tese e as pessoas ingressam.
Como é que está a adesão da população nesse site?
Eu não olhei, mas eu estou sugerindo que o faça.
Você já fez?
Não, eu fiz
a
minha parte. Eu fiz a parte do como é que se chama, do beija-flor, né?
Como é a parte do beija-flor?
Fui nas redes sociais e disse, olha o que está acontecendo no STF.
Sim, mas você não se adiantou
agora
e foi lá
no... existe o site de petições públicas, porque eu não posso fazer o serviço completo, né?
Poxa,
eu acho que a sociedade
tem defender
que ser,
o seu direito,
tem que ser mobilizada, acho que a sociedade tem que ser mobilizada e tem que buscar, aí os caminhos são esses,
sim,
você
está,
né?
Provocando o povo a buscar os seus direitos. E o seu direito, cadê?
Ah, o meu direito?
É, você já
quero
foi buscar
junto
o seu?
Com o povo.
Ah.
Eu quero estar junto, eu não quero sair na frente. Eu quero estar junto. Sempre
tá
junto com o povo.
Obrigado, viu, Heracles Marconi. 8:12, muito obrigado pela sua presença aqui.
Amém.
No nosso Conexão Cidade.
Muito obrigado também pela oportunidade.
Vamos para o intervalo, rapidinho a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Verão 2026. Os dias são diferentes. Com mais luz, mais calor e mais som.
Você foi embora pra seis, seis. Você foi embora pra sumir, some.
Mais som.
Não é pra mim, você tem que pedir desculpa. É pro meu peito.
Tem alegria.
E a sua música favorita.
Tem os hits do verão.
Se você soubesse que na minha mente...
E os seus artistas...
Oi, galera, aqui é Ana Castela.
Fala, galera, aqui é o Mumuzinho.
Oi, gente, aqui é Simone Mendes.
Aqui, o verão é música.
É festa.
É seu.
Verão 2026.
É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Nossa voz é ferramenta de transformação. E ela não será calada.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
aqui na Nova Cidade FM 95,7.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã. Nova Cidade.
A Bahia é feita de territórios fortes, vocações únicas e gente que empreende. Toda essa força se encontra em um só lugar. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, um espaço para os municípios baianos apresentarem suas potencialidades, impulsionarem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, 25 a 28 de março, Centro de Convenções de Salvador. Apoio UPB, realização Sebrae.
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
Atenção, minha Bahia! Chama no Gogó, que é o governo do Brasil na pista! Como é que vai ficar o contorno de feira? Duplicado! E vem aí, obra grandona! São 539 milhões de reais do PAC pra duplicar a BR-101 Norte! Ó, quem vai passar perto da divisa com Sergipe já vai ver a manutenção acontecendo! E só tá começando! É entrega quente pra Bahia seguir em frente! Governo do Brasil, de junto do povo baiano, do lado do povo brasileiro!
Vem aí, Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @JuazeiroOpen. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
São 8:17, 8:17, esse é o nosso Conexão Cidade. Vamos falar rapidamente do trânsito, como é que está a situação do trânsito?
Conexão Cidade e o trânsito.
Olha, trânsito complicado agora para você que sai de Petrolina sentido Juazeiro. Você tem um trânsito intenso na ponte Presidente Dutra com velocidade média de 12 km por hora. Porém, trânsito lento, mas andando. A gente não vê muita dificuldade na Raul Alves, né? Raul Alves, só aquele trecho realmente da descida da ponte até a Rua do Paraíso. Depois o trânsito flui normalmente. Tranquilamente a gente observa aqui pela câmera da Ampla, que câmera boa, hein? Você tem uma visão de Petrolina e tem uma visão de Juazeiro.
Literalmente Ampla.
É, exatamente. E para quem sai de Juazeiro sentido Petrolina, pela Santos Dumont, trânsito fluindo bem, ponte Presidente Dutra também sem nenhuma dificuldade, você tem alguns pontos de retenção em algumas localidades, tanto em Petrolina como em Juazeiro, por exemplo, para quem está passando ali na Avenida Presidente Tancredo Neves, tem trânsito intenso em Petrolina, muito próximo ali à Vila Militar da Aeronáutica. Você tem um trânsito intenso nesta manhã, né? Adolfo Viana aqui em Juazeiro também, praticamente por toda a extensão da Adolfo Viana, trânsito intenso com velocidade média de 10 km por hora, justamente para quem sai bairro sentido centro, né? São os principais pontos de dificuldade que você enfrenta nesta manhã às 8:18.
Antes da gente ir para a nossa entrevista, só um comentário aqui do Agnaldo Oliveira sobre a última matéria, a última entrevista que a gente teve. Ele diz assim: a verdade é que o Brasil não foi feito para dar certo, meus amigos. Temos que implorar para que os índios peguem de volta o país. Aí, depois disso, retornamos ao reconhecimento, reconstruir novamente de maneira correta e certa e honesta. Comentário aí do Edinaldo Oliveira. Mas vamos agora para a nossa entrevista. Vamos falar aí sobre o Dia do Consumidor. Ontem, na verdade, foi o Dia do Consumidor, o dia 15, mas Juazeiro está aí numa Semana do Consumidor, para contar realizando para a Câmara Municipal, entre hoje até o dia 20, a Semana Nacional do Consumidor, com atendimento ao público na Praça Barão do Rio Branco. no centro da cidade. E quem vai falar sobre essa iniciativa é o coordenador executivo do PROCON, o Egídio Felizardo, que já está aqui com a gente.
Bom dia, Egídio. Felizardo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão Cidade. Tudo bem?
Tudo bom. Bom dia, Enio. Bom dia, Leidiane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nova Cidade. É sempre uma satisfação retornar aqui ao programa
Conexão Cidade.
Pois é. O PROCON existe justamente por conta dessa última mensagem do ouvinte aí que você falou, que muita gente quer levar vantagem nesse país, né? E tem empresários que também querem levar vantagem em cima do consumidor. E é por isso que existe o PROCON, para fiscalizar isso, né, Egídio?
Exatamente. O PROCON, que é um órgão de proteção e defesa do consumidor, ele foi pensado pelo legislador justamente isso, para proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação de consumo. De um lado você tem o consumidor, do outro lado você tem o fornecedor, que ele pode ser o fabricante do produto, ou ele pode ser o que vende. O vendedor. E a parte mais frágil é justamente o consumidor. Então, pensando nisso, o legislador fez a Lei 8.078/90, que é o famoso Código de Defesa do Consumidor. E nessa semana especificamente do consumidor, nós do PROCON Juazeiro estamos levando os nossos serviços à praça, levando nosso atendimento para o público, né? Levando nosso atendimento externo, certo? Lá na Praça Barão do Rio Branco, de segunda a sexta-feira, semana inteira, das 8 até as 14 horas. Você que está nos escutando nesta manhã é convidado a ir lá. Nós preparamos uma cartilha, já dei de presente aqui tanto a Enio como a Lidiana uma cartilha. Nós temos carteira sobre direitos do consumidor. Você pode ir lá pegar, tirar dúvidas, fazer sua reclamação, nos ajudar em relação à denúncia, certo? Nós estamos, todo o PROCON de Juazeiro, toda a nossa equipe está lá à disposição para servir, para ouvir e também para resolver demandas.
Vocês devem receber muitas denúncias, né? Vocês devem receber muitas denúncias lá no PROCON, recebe?
Sim, nós recebemos inúmeras denúncias.
Em média de quantas por dia, mais ou menos? Você tem ideia? Mais ou menos.
Tem variações. Tem dias que a gente recebe 5, tem dias que a gente recebe 10. Depende especificamente da demanda, né? Tem alguns estabelecimentos que insistem em descumprir a norma consumerista. E eles já foram sancionados, já foi aplicado multa. Quero dizer aos consumidores de Juazeiro que muitas das ações de fiscalização do PROCON, elas não são publicizadas, quero dizer isso. Mas só o ano passado o PROCON Juazeiro fez mais de 48 fiscalizações, o que gerou multa. Várias redes de supermercados foram atuadas por vender produtos vencidos. Então, quero dizer aos consumidores que nós estamos atentos. Especificamente nessa fase, nós estamos monitorando os preços dos combustíveis. Quero dizer que nossas equipes já estão em campo. Vocês verão ainda hoje reportagens sobre fiscalização e imposto de combustíveis. E quero dizer a você, consumidor, que está nos escutando nesta manhã, que pode acionar o PROCON Juazeiro. Pode tirar foto. Se você for um posto de combustível no interior ou então em um lugar distante, pode tirar foto, mandar para o e-mail do PROCON, que nós iremos responder, iremos catalogar. Nós catalogamos só na sede de Juazeiro 41 postos de combustíveis. Então, assim, nossa equipe está toda monitorada e treinada já para entrar em campo.
Qual é a maior falha dos postos? É o quesito preço, qualidade do combustível? O que vocês atuam aí? Qual é a maior falha hoje dos postos de combustíveis que são atuados por vocês?
Nós fazemos as devidas autuações nos postos de combustíveis, em algumas vezes em parceria com o Ministério Público da Bahia, certo? Para monitorar justamente isso, se existe, quero deixar bem claro, certo? Uma possibilidade de cartel dentro do município de Juazeiro.
O que determina o cartel seria um preço combinado, vendeu o mesmo preço, né? Agora, quando eu te perguntei sobre as denúncias que você recebe, eu quero saber o seguinte. A ideia da pergunta era entender se muitas das reclamações que você recebe é o empresário que não conhece o Código de Defesa do Consumidor, ou o próprio consumidor, às vezes, também não conhece o que é direito e o que não é.
A maioria das reclamações e das denúncias que nós recebemos são de empresários que insistem em descumprir a legislação consumerista.
É obrigação dele conhecer a lei do consumidor, né?
A gente se depara com uma situação bem comum aqui em Juazeiro. Geralmente, o empresário que possui apenas um estabelecimento dentro de Juazeiro, ele é filho de Juazeiro, então ele veio de fora para colocar seu mercadinho, colocar uma farmácia. Ele, geralmente, ele cumpre. Quando tem uma demanda, ele já na audiência de conciliação já resolve. Só que as redes grandes, as redes franqueadas, elas insistem em descumprir a legislação consumerista. Por isso que o PROCON de Juazeiro, só o ano passado, nós aplicamos de multa R$ 234 mil reais só de multa.
E eles pagam essa multa?
Porque... Não, essa multa que eu estou dizendo...
Essa é a questão.
Foi o que já caiu...
Quer dizer, corre.
Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. O que nós emitimos de multa bateu em 500 mil. Eles pagaram R$ 234 mil reais. Algumas estão em fase de recurso, mas o recurso será apreciado e as empresas, elas, quando não pagam, elas são inscritas em dívida ativa. O que é isso? Elas ficam com o nome sujo dentro do município de Juazeiro.
É um absurdo isso, né? Você vê que grandes redes é que mais desobedecem às regras do jogo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Que poderiam dar exemplo, inclusive.
É, que a gente sabe que essas grandes redes, elas possuem tanto o corpo jurídico como o corpo contábil, né? Muitas das vezes, quem tem um pequeno mercadinho, uma pequena farmácia em Juazeiro, não possui todo esse amparato que essas grandes redes têm. E quando se debruçam em relação à reclamação do PROCON, eles buscam já resolver. Doutor, como é que a gente resolve isso? Aí tem cada demanda à parte, é feita essa orientação do PROCON para o consumidor sair satisfeito.
Eu estou falando isso porque a gente observa que muitas das grandes empresas, não só local, as empresas locais, mas operadora de celular e tal, insistem em descumprir o Código de Defesa do Consumidor naquela ideia de que quem reclamar, eu vou pagar o que for que tiver que devolver. Mas quem não reclama, é muito maior o número de pessoas que não reclamam.
Eu quero dizer ao consumidor de Juazeiro e aos ouvintes nesta manhã a importância de procurar o órgão de proteção ao consumidor, no nosso caso, PROCON Juazeiro. Por quê? Porque ao final de cada ano, nós do PROCON, nós temos a obrigação de fazer o cadastro de reclamações fundamentadas. O que é isso, Enio? O que é isso, Liliane? É publicizar quais foram as empresas mais demandadas dentro do município de Juazeiro. Hoje à tarde, o PROCON Bahia está fazendo o lançamento do cadastro de reclamações fundamentadas 2025, certo? Era inclusive para eu estar lá, mas tem essa ação do PROCON aqui perto da Semana do Consumidor. Preferi estar aqui com minha equipe, perto do povo, por orientação aqui também do prefeito André Gonçalves, certo? Então, o PROCON Juazeiro já está fazendo, em relação a 2025, o cadastro de reclamações fundamentadas, e vocês terão acesso da imprensa para que chegue ao maior número de pessoas essa informação. Quais foram as empresas mais demandadas? Eu posso falar?
Pode falar.
Porque ainda não está publicado, mas eu posso falar qual foi a empresa mais demandada em 2025, que foi a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.
Qual?
Foi a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.
Não,
foi
energia.
A que foi...
Coelba.
A maior
Coelba, campeã da Bahia de reclamação do ano de 2025, é isso?
Campeã em Juazeiro.
Em Juazeiro?
É.
Ah, em Juazeiro.
Em Juazeiro.
Você quer lá no Estado. Mas não é muito diferente.
Não é muito diferente.
No ranking do Estado.
Vamos falar do nosso.
E o que eles fazem? Vocês chegam às reclamações, eles conseguem resolver parte dessas reclamações? Eles tentam resolver essas questões ou não, Egídio? Hã?
Em relação a essa empresa que eu citei, né? Eles não resolvem nada.
Por isso que
lamentável estão... falar isso. Eles não resolvem nada. Por isso que o PROCON é tão incisivo em cima dessa empresa, porque ela não resolve nada. É triste falar isso. Triste porque a gente se coloca no lugar do consumidor, que muitas das vezes tem um eletrodoméstico queimado por uma queda de energia. Muitas das vezes comprou um imóvel novo e não consegue uma ligação nova, certo? Muitas das vezes vai na central de atendimento dessa empresa e recebe um péssimo atendimento. Eu quero deixar isso bem claro, que você, consumidor, deve procurar o PROCON. Deve procurar o PROCON. Doutor, fui mal atendido. Deve procurar o PROCON. Doutor, não tive minha demanda solucionada administrativamente. Procure o PROCON de Juazeiro.
Para toda e qualquer empresa que lhe traga para juízo.
Para toda e qualquer empresa.
Participação no ouvinte, vamos lá.
Existe que descumprir a norma consumerista. E essa parte, Eno, que a gente vê o PROCON do Rio, eu acho que aqui no Ceará também, no Cato, na região do Cariri ali, tem alguns municípios fazendo uma fiscalização intensa no, tanto nos postos de combustível, para ver se tá oferecendo a qualidade que eles anunciam, preço, a quantidade certa. É, aqui na região, não vamos falar era de Juazeiro, em Juazeiro, como é que é feito isso? Em relação também, estou complementando minha pergunta, o PROCON de Juazeiro está preparado? Eles têm treinamento para saber a qualidade do combustível, para fazer análise, os aferidores para fazer as aferições? É, tem tudo isso? Os fiscalizadores dos postos têm todos esses equipamentos, todos esses conhecimentos?
Eu acredito que não seja o papel do PROCON de ver a qualidade do combustível, mas quem vai dizer é ele aqui, o Egílio.
Qual o nome desse consumidor? Bom dia.
É o Fabiano Leite.
Bom dia, seu Fabiano Leite. Satisfação falar com o senhor. Quero dizer que nossas equipes do PROCON já estão monitorando os preços dos postos de combustível, já estão na rua para fazer as ações de fiscalização, certo? Em relação a esse aumento do preço dos combustíveis. Nós sabemos que influenciado também por essa questão da guerra no Oriente Médio, certo? Por determinação também da Secretaria Nacional do Consumidor e da nota técnica do PROCON Brasil, que eu posso passar tanto para a Lidiane como para a Enio, que é uma nota pública, certo? Nós do PROCON de Juazeiro, toda a nossa equipe de fiscalização é devidamente preparada para fazer a devida fiscalização correta, como tem que ser. Em relação à análise da qualidade do combustível, a gente faz parceria com o Ibametro, que é o órgão que pode, de fato, aferir se aquele combustível ele está adulterado ou não. Eu faço questão de frisar...
Mas é uma atribuição do PROCON ou da Ibametro junto com o PROCON?
PROCON e Ibametro juntos, certo? Que é o órgão que pode aferir essa qualidade, certo? Quero dizer ao consumidor Fabiano que nós estamos sempre atentos, o PROCON está vigilante. Quero deixar aqui o e-mail do PROCON. Se ele vê algum posto praticando ilegalidade, pode entrar em contato com o PROCON de Juazeiro, que é o procon@juazeiro.ba.gov.br, que nós estamos à disposição, tanto dele como de qualquer consumidor juazeirense.
Fiscalizar também lá a bomba também é importante, né? Porque tem bomba que marca um valor, entregou outro. Acontece muito isso aqui em Juazeiro?
Então, a gente fiscalizou ano passado por volta de 10 postos, vimos algumas irregularidades, já foi devidamente encaminhado ao Ministério Público do Estado da Bahia.
Tem um ouvinte aqui, o Daniel Barros, dizendo o seguinte, escuta. Bom dia, sobre o PROCON Juazeiro, não fiscalizem todos os dias nas grandes redes de supermercados e vejo muitas coisas erradas. Alimento sem preço, compramos carne, quando chegamos em casa a carne é outra. Exemplo, compramos colchão mole e vem colchão duro. Na verdade, esses supermercados não são fiscalizados. Já voltei carne podre, já comprei carne podre fedendo. Fui lá devolver e me deram outra. Na verdade, Juazeiro não tem quem fiscalize. É fácil ir na emissora de rádio falar que tem que fazer, mas ir fiscalizar os grandes supermercados não acontece. Daniel Barros.
Olá, Daniel. Bom dia. Obrigado pela participação. Quero dizer que o ano passado, nós do PROCON de Juazeiro fiscalizamos todas as grandes redes atacadistas, todos os grandes supermercados. Inclusive, multamos, encontramos produtos vencidos. Essa situação aí que o consumidor tá relatando, tiveram 4 consumidores que foram ao PROCON com as carnes vencidas. Imediatamente, a equipe de fiscalização foi a esses grandes estabelecimentos com a vigilância sanitária, fez a autuação, fez a devolução do produto e a vigilância sanitária também pôde atuar para ver se eles desligavam. Então, a fiscalização acontece.
Acontece.
E vai acontecer durante todo o ano de 2026 com muita ênfase.
Talvez o ouvinte não tenha percebido. O PROCON precisa ser provocado por uma reclamação ou o PROCON vai de automático fazer essa fiscalização? Seja isso que o ouvinte queira questionar.
Daniel, o PROCON ele pode agir de ofício, como essa situação dos postos de combustíveis, e ele pode também agir quando ele é provocado. Como assim? Existe uma empresa A, gosto muito de exemplificar para facilitar. Empresa A, ela começa a ser demandada. Chegou em 10 reclamações, a equipe de fiscalização do PROCON é acionada para aí aquele estabelecimento ver o que de fato está acontecendo e fazer as devidas autuações e a devida aplicação de multa. Existe o dever de ofício, que é o dever legal, certo? E existe também quando a gente se debruça com situações. Uma empresa, ela começa a repetir reclamações no PROCON. Chegou em 10, a gente vai aciona logo a fiscalização. Ontem e reitero a Daniel, não é isso? Que o e-mail do PROCON, procon@juazeiro.ba.gov.br, e todas essas ações de fiscalização serão publicizadas. Como eu disse, nós realizamos muitas ações de fiscalização que não são publicizadas, mas nós fiscalizamos.
Tem mais um ouvinte.
O consumidor é um parceiro nosso. Então, viu alguma ilegalidade? Pode tirar uma foto, mandar para o e-mail do PROCON, procon@juazeiro.ba.gov.br, que nós iremos imediatamente até o
ou
local.
Ou nesses dias ir direto na
foto. O ouvinte precisa mandar a reclamação, porque também não adianta. Você vai lá, compra no supermercado, chegou um negócio estragado na sua casa, você volta lá, faz a reclamação, ou às vezes nem volta e fica chateado, mas não, também não fez a reclamação do PROCON. Tem que reclamar, não é isso?
Tem que reclamar, mas eu quero dizer, tanto a Daniel como aos ouvintes, que o PROCON Juazeiro é atuante e nós fazemos fiscalizações.
Exato, mas quando você tem a reclamação, vocês ficam mais atentos ainda àquela empresa. Se você recebe lá, como você falou, 10, 15 denúncias de uma empresa só, vocês vão começar a ficar fiscalizando aquela empresa ali.
De maneira reiterada, com os olhos bem abertos.
Exatamente isso.
Tem mais um ouvinte.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de saber do diretor do PROCON de Juazeiro, se o PROCON tem fiscalizado, porque a gente não tem percebido essa fiscalização a respeito desses supermercados aqui de Juazeiro, no tocante à questão do cliente chegar lá, vai pegar mercadoria e não tem a plaquinha, a etiqueta com o valor do produto. E a gente questiona, a gente continua questionando a gerência, os funcionários dos supermercados, e eles simplesmente não tomam nenhuma atitude no sentido. Então, a gente, muitas mercadorias, a gente só vai saber o valor quando a gente está passando lá no caixa. Eu posso aqui citar um aqui no Castelo Branco, nós temos um supermercado aqui, em frente a um colégio aqui na praça, e a gente passa todos os dias por essa situação. Estou me referindo a ele porque resido aqui no bairro, mas essa prática é em toda a cidade.
Obrigado, qual o nome do ouvinte?
É o Carlos Augusto.
Carlos Augusto, obrigado, Carlos Augusto, pelo seu áudio. E ainda tem mais um detalhe. Às vezes o preço está trocado, você pensa que o produto é um valor, chega no capô, porque o nome é bem pequenininho, às vezes o cara não enxerga o nome do produto, vê lá o valor embaixo do produto ali, você pensa que é aquele produto que está aquele valor e não é. E outro detalhe, aí você chega no caixa, mas tem a máquina lá para você ver o preço, não funciona.
Obrigado, Carlos Augusto, pela participação. Quero reforçar que o consumidor deve procurar o PROCON, reforça o e-mail procon@juazeiro.ba.gov.br, fazer sua denúncia ou sua reclamação formal. Também tem a plataforma do PROCON Digital dentro do site da Prefeitura de Juazeiro para que faça essa formalização dessa denúncia em relação especificamente a Carlos Augusto, a esse supermercado que ele citou.
É importante, né? Fazer a denúncia, como sempre. Agora, ontem foi o Dia Mundial do Consumidor. O consumidor tem que comemorar, Egídio?
No Brasil, sim, existe o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, que é uma lei que veio para defender o consumidor, que nessa relação entre consumidor e fornecedor é o mais frágil nessa relação, certo? E é um marco civilizatório, o CDC. O ano passado completou 35 anos, certo? O CDC é um marco de civilização. Por quê? Porque se não existisse CDC, as relações de consumo seriam: hoje eu quero vender um copo descartável por R$5. Daqui a 10 minutos eu quero vender por 1.000. Um absurdo. O CDC não. Ele vem para regular. Ele vem para dar diretriz. Ele vem para dar transparência nas relações de consumo. Ele vem para colocar tentar colocar uma equidade. E vem para justamente proteger e defender o consumidor.
Maravilha, eu quero agradecer ao coordenador executivo do PROCON Juazeiro, Egídio Felizardo, que essa semana tem ação lá na Praça Barão do Rio Branco, no centro da cidade, das 8 às 14 horas, que é a Semana Nacional do Consumidor, não é isso?
Exatamente, quero na oportunidade reiterar e convidar todos os ouvintes e consumidores de Juazeiro para participar da Semana Nacional do Consumidor, que o PROCON Juazeiro está realizando na Praça Barão do Rio Branco, ali na próxima rede bancária, no centro de Juazeiro, de hoje até sexta-feira, dia 20, das 8 até as 14 horas. Será muito bom receber você, consumidor, apareça lá com sua reclamação, com sua denúncia. Estamos distribuindo cartilhas, exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Então, você, consumidor, que está no centro ou que está nos bairros e quer ir lá, será também muito bem-vindo.
Obrigado, Egidio.
Eu que agradeço. Bom dia.
8h39, vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade.
Sabe aquele sucesso que você tem saudade?
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet?
Eu sou apenas o pé do pecado.
Eu sou apenas o pé do pecado.
Tá, aqui.
E o som que é novidade?
Apaga tudo que a gente planejou.
Você ouve primeiro aqui.
O seu artista favorito?
Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Zé Neto, aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jusinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Mês Internacional da Mulher.
Não aceitamos menos do que a segurança, dignidade e liberdade. Isso não é privilégio. É direito.
Homenagem Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Chorei, chorei, nunca chorei.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica que nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Vem aí Juazeiro Open, a maior feira de negócios do Vale. 3 dias de imersão com muitas oportunidades para você. Informações, @Juazeiro Open. Realização, Associação Comercial de Juazeiro.
Como é a boa na Bahia?
A boa é que a saúde da mulher é prioridade na Bahia, com melhorias na assistência materno-infantil, ações de saúde preventiva e mais especialistas nas unidades.
Faz diferença você ser bem acolhido.
E gira o trabalho. Com o programa Elas à Frente e a parceria Bahia-Brasil, o governo do estado mostra que está do lado das mulheres. Na atenção à saúde, no apoio à moradia, nas escolas estaduais, no empreendedorismo, no enfrentamento à violência, nos esportes. Esse é o trabalho do governo do estado.
Essa é a boa da Bahia.
Governo da Bahia, do lado das mulheres.
Os sucessos de ontem.
Amor, meu grande amor.
E de hoje.
A luz canta.
Às 10 da noite, aqui na Nova Cidade FM, 95,7.
Interaja conosco pelo WhatsApp, 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Volta Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8 horas 43 minutos, 8h43, trânsito já, pelo menos em Petrolina, a rotatória dos Barranqueiros está fluindo bem, né? A gente já observa aqui que não tem nenhuma dificuldade nesta manhã, pelo menos por agora não tem nenhuma dificuldade ali no trânsito em Petrolina, lá na rotatória dos Barranqueiros. E me parece que também na Ponte Presidente Dutra o trânsito já começa a fluir melhor nesta manhã de segunda-feira. Vamos à entrevista?
E vamos falar agora sobre os caminhoneiros que atuam no transporte de carga no Brasil, que alertaram o Palácio Planalto para risco de greve nacional por conta aí do aumento do diesel. E a gente fala agora com o presidente da Abrava, o Wallace Ladim, conhecido como Chorão, para falar um pouco aí a respeito dessa ação que eles estão tendo aí.
O Wallace Ladim, o Chorão, bom dia. Para a gente começar, qual é hoje o principal motivo da insatisfação dos caminhoneiros com o preço do diesel? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Conexão Cidade, Wallace.
Bom dia, eu que agradeço essa preferência, né? Queria aqui cumprimentar você, Enio, Lidiane, estou sempre à disposição. De fato, a gente está passando por uma situação muito complicada, né? Muito parecida como em 2016, quando foi atrelado o preço de paridade de posição. E a gente vem lutando, né? Em 2018 a gente não aguentou e fez uma das maiores paralisações da história desse país. E hoje a gente está sentindo a mesma, está sentindo a mesma dor como 2018.
Ô Chorão, a Brava, ela fala em indícios de aumento abusivo nas bombas. O que exatamente vocês identificaram nesse reajuste?
Na realidade, a gente vem observando, referente à questão dos revendedores. Um exemplo, eu estou aqui dentro do estado de São Paulo, estou indo para a reunião em Santos. No centro-oeste, aumentaram a média de 25% a 26%, sem a Petrobras ter feito o aumento. No estado de São Paulo, aumentaram 45% na bomba, né, sem ter o reajuste da refinaria da Petrobras. E hoje a gente está aqui no estado de São Paulo. Cada 2 quilômetros você vê um preço de combustível diferente. Então aqui eu peguei a 6,49, peguei a 7,20, 8,20 e ontem eu peguei a 9,29. Isso é um absurdo. Então assim, a população não aguenta, os caminhoneiros não aguentam, né? Tudo reflete na gôndola do mercado, cheirando a questão da inflação. E a gente vem buscando um diálogo com o governo, né? A Associação Abrava foi uma das que colocaram a solicitação para que o governo tirasse o piso, o COFINS, né? O governo retirou, fizemos uma reunião na Casa Civil, saímos da reunião, a Petrobras anunciou um aumento de 38 centavos. Então, quer dizer que o governo deu do ICMS, do PIS e COFINS, na realidade, não chegou reflexão na bomba, né?
Mas esse momento da guerra também na Arábia, do Irã, isso reflete no preço do combustível. É justamente isso mesmo ou vocês acham que é só ganância mesmo dos postos de combustíveis, dos donos de postos de combustíveis?
Não, além da ganância do posto de combustível, né, com certeza, referente à questão da guerra, né, que é o mundo afora, isso com certeza reflete também no país, né? E o que a gente busca com o governo é que de fato o governo cumpra o que ele prometeu na campanha, né, que ele cumpra para abrasileirar o nosso petróleo. A gente tem o autossuficiente para fazer o mercado interno, né, atender o mercado interno.
E, ô Chorão, existe nesse momento uma mobilização real da categoria para uma paralisação nacional?
Cara, a gente está buscando aqui um diálogo, né, com a categoria. Acabei de chegar aqui no Porto de Santos, onde a gente vai discutir referente à questão de sobrevivência do segmento do setor, né, onde a gente, de fato, não tem como a gente absorver esse alto custo, né? E o governo, de fato, precisa chamar a responsabilidade. O governo precisa, um exemplo, num momento de crise dessa econômica, um exemplo é criar um colchão de estabilização. Um exemplo, você coloca lá, ó, os custos de combustível não pode trabalhar a 6,99, entendeu? O governo subsidiar uma parte dessa. Assim, a gente vai dar segurança para o transporte rodoviário, para o empresário, para todo mundo, né? Além de chamar os governadores para fazer uma renegociação, até os governadores ter coragem para zerar também o ICMS dos estados.
Ô, Chorão, além de um pedido, né, enviado ao presidente, vocês também entraram com uma ação na justiça contra as distribuidoras. O que é que vocês esperam dessa medida? E está tendo esse diálogo com Brasília com relação aos combustíveis?
Claro, é isso, né? Tem um movimento que é um insumo que movimenta a economia do país, né? Então a gente está em contato, sim, com a Casa Civil. A gente observou que de fato estão preocupados, né? Precisa de fato o governo ter essa preocupação mesmo, chamar o Ministério de Justiça para fazer as fiscalizações nesse cartel que existe hoje dentro do país, referente à questão dos revendedores. Né, a gente entrou de fato, né, com um processo contra a distribuidora, né, até voltando na pergunta do Enio referente à questão da guerra, né, que reflete aqui dentro do país. Nós precisamos deixar muito bem claro também que o governo tem uma dificuldade, e a gente sabe disso e a gente entende, né, porque a distribuidora foi vendida no governo anterior. Exemplo, que aí na Bahia o preço está muito mais alto do que vários outros estados.
É verdade. Chorão, qual é a orientação da entidade nesse momento para os caminhoneiros que estão nas estradas enfrentando aí esse aumento do combustível?
É, na realidade a gente está em estado de alerta. Nós vamos fazer essa reunião agora, onde a maioria vai deliberar o que pode acontecer. Mas, de fato, a gente não tem como absorver. Né, o transporte já está passando por um momento muito complicado há muitos anos, né, não tem como a gente assumir essa responsabilidade. Eu acho que nesse momento a gente tem que sentar todos na mesa, como o agro também está passando dificuldade. Eu tenho amigos produtores que falou que já está faltando diesel para fazer a colher a safra agora, né? Então assim, a gente precisa sentar todo mundo junto para a gente ter um equilíbrio e todo mundo ver aonde que pode ceder para que a população em si não sofra ainda mais, entendeu? Não?
O valor do frete nunca acompanha, né, esses aumentos do combustível, não é isso, Wallace?
Nós temos uma lei, né, Enio, que a gente conquistou em 2018, que é a planilha de custo mínimo, a lei 13.703. Né, a gente tem até um gatilho dentro da lei, até a NPT soltou o gatilho. Esse gatilho diz o quê? Toda vez que tiver um aumento de combustível, de diesel, é acionado o gatilho, tanto acima quanto abaixo. Quando abaixa, tem que abaixar também, entendeu?
Entendi.
O problema maior, que é? Porque não tem a fiscalização. A última reunião agora que a gente participou na Casa Civil, até com o ministro Boulos da Casa Civil, o superintendente da NTT, o Guilherme Tel, ele afirmou que tinha possibilidade das empresas que não cumprirem a Lei 13.703 e eles poderiam perder o seu registro na RNTRC. Entendeu? Não? Então a gente está buscando essas questões.
Tá certo. Quero agradecer a participação aqui do Wallace Landim, conhecido como Chorão. Ele é que é presidente da Brava, a Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Automotivos, a Brava, que está aí, né, negociando com os caminhoneiros para que a gente não tenha uma paralisação, que vai ser muito pior caso aconteça uma paralisação aí dos caminhoneiros. Muito obrigado, viu, o Wallace, pela sua participação.
Eu que agradeço. Só deixando uma ressalva, é dos condutores de veículos automotores, viu, Enio?
Ah, tá.
Tá bom?
Tá certo, da Brava, não é isso?
Ah, isso.
Tá certo, querido. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Um abraço. São 8h53, vamos com ele, Ranieri Alves, trazendo aqui o esporte no nosso Conexão Cidade.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado aqui no Conexão Cidade. 13h, temos um encontro marcado no Papo Esportivo. Autovale Prevenções é a melhor proteção veicular do Brasil, é Autovale Prevenções. Minha gente, antes de falar do Campeonato Brasileiro, deixa eu destacar aqui a saída do Tite, né? Diretamente, já para falar do Cruzeiro. O Tite ontem no empate em 3x3 com o Vasco no Mineirão. Aliás, que jogo, hein? O Renato Gaúcho vai a cada dia colocando aí vida à torcida do Vasco, né, com o seu time. E no 3x3 o Tite foi demitido. A esperança do Cruzeiro agora é pelo Felipe Luiz. Eu falei em relação ao Oscar do Wagner Moura, que infelizmente foi indicado em 5, mas não conseguiu trazer nenhuma estatueta, né? Mas só em ser indicado, rapaz, isso é sensacional. O cinema brasileiro, o ano passado ganhou o Oscar, a gente já estava até na expectativa desse ano mais um. Antigamente não era nem colocado em nada, né? Em filme nenhum.